Então, novamente, bom dia a todas e todos os colegas que participam nesta reunião. Há pouco não saudei, perdão, individualmente todos os que estão a seguir-nos por via da conferência, mas vou agora referi-los: António Lima Costa, Carlos Brás, Constança Urbano de Sousa, Edith Estrela, Francisco Pereira de Oliveira, Isabel Rodrigues, Paulo Pisco, Santinho Pacheco e Sérgio Marques. Vamos dar início à segunda parte da nossa reunião, que tem como tem a ordem de trabalhos que todos conhecem, entrando imediatamente no ponto 1, informações. Gostaria apenas de vos dar duas ou três brevíssimas informações. A primeira era relembrar-vos que a dimensão parlamentar da Presidência teve início no dia 7, com uma reunião da Troika de Presidentes da COSAC, seguida no dia 11 da primeira reunião de Presidentes sob Presidência Portuguesa. Devo-vos dizer com satisfação, a Senhora Deputada Isabel Meireles acompanhou-me nessa missão, dizer-vos com satisfação que acho que correu muito bem. Correu muito bem desde logo e pela positiva comparativamente com a presidência alemã as questões técnicas. Portanto, a plataforma que utilizámos foi comparavelmente melhor do que a que os alemães utilizaram, porque tinha sucessivos problemas e esta nossa plataforma correu muito bem. Além do que, as duas prestações dos nossos convidados, o Ministro dos Estrangeiros e a Senhora Comissária Elisa Ferreira, abordaram os temas que tínhamos definido, a presidência portuguesa e a questão dos programas de recuperação e resiliência, e o conjunto das intervenções que foram bastante positivas e consensuais. Portanto, foi uma reunião que considero que foi um bom começo para a nossa presidência, assim como acho que correu muito bem também a discussão sobre o programa de trabalho da Presidência para 2021, que teve lugar no Senado e por videoconferência. De todas aquelas em que participei nos últimos anos, foi aquela que teve mais intervenções, cerca de 40 intervenções, e intervenções de bom nível e também, penso eu, com um consenso político muito alargado e muito positivo. E teve ainda lugar, na semana que passou, a reunião do nosso Parlamento com a Comissão que nos visitou em Lisboa, como é tradição no início de cada presidência. Portanto, estiveram presentes o Presidente da Assembleia, teve a amabilidade de me convidar também enquanto Presidente da Comissão de Assuntos Europeus e tiveram os grupos parlamentares representados e tivemos a oportunidade de fazer uma brevíssima troca de impressões com a Comissária. Foi, sobretudo, um ato mais de cortesia do que propriamente de um aprofundado debate sobre a temática europeia. Portanto, sobre informações da nossa atividade recente, é o que tenho a dizer-vos neste momento. Depois terei outras, mas têm a ver com os nossos trabalhos futuros e guardá-las aí para o último ponto da ordem de trabalhos. Se pergunto se há alguém que tenha alguma informação a transmitir-nos, ou algum pedido de esclarecimento especial. Se não for o caso, dou por encerrado o ponto 1 da ordem de trabalhos e passo imediatamente ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. Como habitualmente o grupo de trabalho reuniu antes desta reunião e, por consenso, propôs-no do gigantesco pipeline que está sempre, digamos, a produzir iniciativas. Propõe-nos que escrutinemos três iniciativas: uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente ao sistema de informatizado de comunicação em processos cíveis e penais transnacionais, portanto, alterando um outro regulamento de 2018. Propõe-nos ainda que escrutinemos a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente às orientações para as infraestruturas energéticas transeuropeias, revogando igualmente um outro regulamento de 2013. E ainda uma terceira iniciativa, que tem a ver com uma proposta de recomendação do Conselho relativo a um quadro comum para a utilização, a validação e o reconhecimento mútuo de testes rápidos e detecção de antigénios para a Covid-2019. E propõe-nos ainda uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete outras iniciativas para que seja dado apenas conhecimento às comissões competentes. Portanto, penso que a proposta foi aprovada por consenso entre os membros do Grupo de Trabalho. Gostaria de pôr apenas a ratificação desta decisão. Penso que não haverá objeções e, portanto, dou por aprovada esta proposta. Entretanto, só para vos dar conta que estão a participar, para além, por videoconferência e para além dos colegas que já mencionei, o Sr. Deputado Bruno Dias, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues e Inês Sousa Real, Sónia Fertuzinhos, Rita Borges Madeira e Ana Miguel dos Santos. Portanto, sejam todos bem-vindos a esta nossa reunião e vamos assim passar ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a nomeação de deputado autor de parecer no âmbito da proposta de resolução número 1814-2, que aprova a decisão da UE Euratom 2020-2053 do Conselho de 14 de dezembro relativa ao sistema de recursos próprios da União e que revoga a decisão 2014-335. Portanto, trata-se da decisão que é fundamental para que os planos de recuperação sejam acionáveis, já que faz parte de arquitetura financeira aprovada no Conselho de julho, a chamada bazuca europeia, que, como sabem, carece agora, quanto a esta matéria em concreto, de ratificação dos 27 Estados-membros da União. Nós já tínhamos decidido a questão e tínhamos entre todos consensualizado de que seria importante que Portugal se apressasse nesta ratificação. A informação de que disponho, pode ter sido entretanto até uma semana esta informação, apenas dois Estados-membros tinham ainda procedido à ratificação, a Croácia e o Chipre, mas a presidência portuguesa, através do primeiro-ministro português, tem publicamente produzido declarações, e o senhor ministro dos Estrangeiros ainda ontem aqui nos disse o mesmo, que gostaria que esta ratificação estivesse concluída até à primavera deste ano, porque quanto mais depressa isso suceder, mais rapidamente os instrumentos financeiros estarão disponíveis. Portanto, trata-se de uma matéria relativamente à qual, e de acordo com o mecanismo de distribuição de relatórios que está em vigor, caberá ao PS indicar o relator. E, nestes termos, eu pedi ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista que nos dissesse se está em condições de indicar o relator, porque, entretanto, na conversa informal que tive a oportunidade de ter com o Sr. Presidente da Assembleia na semana passada, parece haver intenção do Presidente de propor na Conferência de Líderes, que terá lugar amanhã, que esta decisão possa ser discutida e eventualmente votada em plenário no dia 29 de janeiro. A ser assim, significaria que o deputado que vier a ser incumbido de elaborar este relatório deverá elaborá-lo esta semana, por força que na próxima, na nossa reunião ordinária, o relatório possa ser aprovado e transmitido à Presidência da Assembleia no prazo regimental, que creio que são 48 horas antes da votação. Portanto, assim sendo, pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se está em condições de nos indicar o relator para este tema.
Bom dia, Sr. Presidente.
Sim, faz favor. Importa de identificar-se. Quem pediu a palavra?
Da Presidência da União Europeia, o António Costa, pediu a todos os parlamentos nacionais que
a própria questão penal. Peço, mas estamos a ouvir muito mal. A senhora deputada Edith Estrela tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, caras e caros colegas. É apenas para dizer que será a senhora deputada Isabel Loneto que será a relatora indicada pelo Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Portanto, cabe-me pôr, portanto, formalmente à votação. Presumo que não haverá objeções. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Portanto, a designação está aprovada e assim será. A senhora deputada Isabel Neto fica incumbida de apresentar este relatório. E passaria assim ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a discussão do projeto de resolução número 778, que recomenda ao Governo que rejeite a atual redação do acordo UE-Mercosul e diligencie para a sua reformulação ou criação do novo acordo de comércio livre, que é da autoria da senhora deputada Cristina Rodrigues.
Senhor Presidente, não sei se me consegue ouvir. Bruno Dias, aqui.
Sim, senhor.
Obrigado. Peço desculpa por interromper, senhor Presidente, mas eu queria, antes de mais, fazer uma proposta, uma sugestão à mesa e aos seus deputados. Se o senhor Presidente considerar oportuno ou adequado, eu julgo que faria sentido que houvesse a junção dos vários pontos para um debate conjunto acerca dos projetos de resolução sobre este tema. E então fazíamos uma discussão conjunta que me parece que faria mais sentido do que estarmos a fazer vários debates sucessivos sobre a matéria. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, parece muito pertinente a sua proposta. Ponho à consideração dos senhores deputados, ou antes, talvez, quem é que está contra esta proposta do Sr. Deputado Bruno Dias? Talvez seja mais prático assim. A senhora deputada Mariana Silva.
Bom dia. Bom dia. Eu gostaria só de perceber como é que faz-se a apresentação de todos e no fim discute-se. Será esta a intenção?
Percebida a proposta do Sr. Deputado Bruno Dias, seria que cada um dos proponentes faria a apresentação e, depois de todos apresentados, abriríamos a discussão em conjunto sobre eles.
Senhor Presidente,
sim?
Se me permite, ainda Bruno Dias, eu gostava de informar, já agora, para simplificar aqui o processo, que da minha parte, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, eu tenciono fazer apenas uma única intervenção em que apresentarei sucintamente o projeto do PCP e digamos, farei algumas observações sobre o conjunto dos projetos. Portanto, eu tenciono fazer uma intervenção e fazer o debate numa ronda. Quanto aos outros deputados, naturalmente, o Sr. Presidente poderá fazer dessa forma, mas eu darei uma ronda de intervenção neste contexto. Obrigado.
Muito bem, portanto, quer dizer que se algum dos senhores deputados quiser aproveitar a intervenção inicial da apresentação para simultaneamente ter algum comentário sobre os demais, tudo bem. Se quiser intervir posteriormente no debate, também assim poderá ser. Nos termos, portanto, dou por adquirido que esta proposta foi consensualmente aceita. E passaríamos então à apresentação dos sucessivos projetos, de acordo com pela ordem que constam na nossa ordem de trabalhos. E daria assim, em primeiro lugar, a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues, senhora deputada independente, aliás, não inscrita, que acho que é a formação correta, Cristina Rodrigues, para apresentar o seu projeto de resolução.
Muito obrigada, senhor Presidente. Conseguem-me ver e ouvir bem?
Sim, estamos a ouvi-la perfeitamente.
Muito bem, obrigada. Aproveito para cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas. É com muito gosto que volto aqui à Comissão de Assuntos Europeus. No que diz respeito à iniciativa apresentada, como sabemos, o Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi assinado no dia 28 de junho de 2019 entre os Estados-membros da União Europeia e o Bloco Mercosul. O acordo encontra-se dependente da aprovação pelos órgãos do poder legislativo de cada país e envolvido, não havendo, no entanto, consenso face às reservas do Bloco Europeu. Alguns países, como a Áustria, a Holanda, a França, a Irlanda e Luxemburgo, já anunciaram a sua discordância em relação à redação atual do acordo. Também, segundo o relatório publicado pelo Comitê Nacional de Comércio da Suécia, são substancialmente relevantes os impactos ambientais e as suas consequências perversas, nomeadamente o aumento de emissões de gases com efeitos de estufa, a desflorestação e a destruição da biodiversidade. Também o Parlamento Europeu já advertiu no mesmo sentido, no início de outubro do ano passado, que o acordo não pode ser ratificado como está. O texto da resolução que manifesta esta oposição acusa a República Federal do Brasil de não cumprir os compromissos feitos no Acordo de Paris, particularmente no combate ao aquecimento global e na proteção da biodiversidade. Portanto, de facto, é uma preocupação que tem sido demonstrada. Os graves impactos ambientais estão, pois, em grande parte na base desta discordância, destacando-se a situação da Amazónia, que não terá sido acautelada convenientemente. A título de exemplo, refira-se que o Brasil não será obrigado a tomar nenhuma posição em relação a um aumento dos incêndios na região devido à expansão da produção pecuária e pode mesmo permitir a destruição de reservas indígenas por empresas do setor mineiro. Segundo um estudo encomendado pelo governo francês, a abertura do mercado europeu relativamente à importação de carne poderá traduzir-se no aumento de 5% da desflorestação anual nos países da Mercosul, colocando em causa uma área de 7 mil hectares, ou mesmo num incremento na ordem dos 25%, se tivermos em consideração a superfície destinada à plantação para a alimentação animal ou o alargamento da área para o cultivo de cana-de-açúcar. Este estudo acaba por concluir que o custo ambiental será muito superior aos benefícios económicos que poderá trazer. No que concerne à agricultura, não podemos desconsiderar o vetor referente à segurança alimentar, claramente colocado em causa, por exemplo, pela utilização de pesticidas proibidos na Europa. Segundo o secretário-geral adjunto do maior sindicato agrícola francês no Brasil, passa o uso habitual de mais de 70% de pesticidas que são proibidos atualmente na Europa, alguns deles já há décadas, e, portanto, há de facto aqui uma situação de insegurança alimentar. Outro aspecto ainda da maior importância relaciona-se com os métodos intensivos de criação destes animais, que têm políticas de bem-estar e proteção mais frágeis do que aquelas que a União Europeia tem e cuja fiscalização se afigura também muito menos exigentes. Os pontos expostos acima, além de contrários ao contemplado na estratégia do Prado ao Prato, acabam também por originar uma concorrência desleal entre os agricultores de ambos os blocos, pois os produtos do Mercosul conseguem fixar-se em custos de produção menores, tendo este elemento claro reflexo no preço para o consumidor final, embora a qualidade e a segurança dos alimentos seja distinta. Outro aspecto que importa considerar relaciona-se com os mecanismos de proteção do investimento, o ISDS, que permitem aos investidores estrangeiros processar os Estados em tribunais internacionais com procedimentos pouco transparentes e no acordo da Mercosul existem cláusulas que permitem futuras negociações neste sentido. E agora, para terminar, para também não me alongar muito mais, queremos que este processo represente uma oportunidade para que o nosso país demonstre com ações os valores pelos quais se gere, nomeadamente a defesa da democracia e de uma economia que promova a criação de riqueza e de emprego, mas sem colocar em causa o ambiente e os direitos humanos. Pelo que, à semelhança do que outros Estados têm feito, recomendamos que o Governo assuma uma posição clara de rejeição do acordo União Europeia-Mercosul, com a redação atual, e diligência no sentido de se reformular o atual acordo ou de se criar um novo tratado que tenha como base o desenvolvimento sustentável, na senda da abertura de mercados para uma prosperidade partilhada, assente na criação de riqueza e de emprego, sem esquecer a importância dos direitos humanos, da justiça social e económica, da segurança alimentar, do bem-estar animal e dos ecossistemas. Deixar só a nota, já terminei a apresentação, que eu estou dividida entre duas comissões e não sei se não terei que me ausentar para ir a uma outra, mas mesmo que me ausente, voltarei. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada, pela apresentação que acabou de fazer da sua iniciativa. Vou passar a dar a palavra ao Bloco de Esquerda. Presumo que é a senhora deputada Fabíola que vai usar da palavra para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. O Bloco de Esquerda apresenta à discussão na Comissão de Assuntos Europeus o projeto de resolução que pretende que o Governo português rejeite o atual Acordo Internacional de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Este acordo, que esteve em negociações durante mais de 20 anos, diz respeito, abrange um total de 740 milhões de consumidores, representando um quarto da riqueza mundial. É por isso evidente o impacto profundo que a sua ratificação terá nos Estados-membros em causa e é, dessa maneira, fundamental que as suas implicações sejam devidamente escrutinadas, daí a relevância deste assunto. O objetivo anunciado é o da criação de práticas de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, garantido, entre outras questões, a importação de um vasto conjunto de produtos agrícolas, nomeadamente carne e soja, dos países do Mercosul para os países da União Europeia e permitindo também, ou facilitando também, a exportação de bens industriais, nomeadamente do setor automóvel, para os países do Mercosul. Tal como aconteceu com outros acordos internacionais, como por exemplo o CETA e o TISA, este acordo tem basicamente como objetivo liberalizar o comércio internacional, eliminando pautas aduaneiras à medida das grandes multinacionais e dos lobistas internacionais, em detrimento não só dos povos, mas também da própria democracia, pondo em causa a sustentabilidade e o ambiente a nível mundial. Outros parlamentos europeus, nomeadamente o Parlamento austríaco, holandês, francês, irlandês e luxemburguês, já se manifestaram e já manifestaram a sua discordância com os termos atuais deste acordo e, de facto, as suas consequências são amplas, tão amplas que se torna difícil enunciá-las. Abordaremos apenas algumas das principais. Uma das principais preocupações é, de facto, o perigo a nível do ambiente. Parece claro, e há vários estudos que apontam nesse sentido, que este acordo levará a um aumento muito significativo da emissão de gases com efeito de estufa, pondo em causa, nomeadamente, os compromissos assumidos internacionalmente no Acordo de Paris. A área de desflorestação tenderá a aumentar, levando a um aumento da destruição da Amazónia, porque não houve qualquer contrapartida de compromisso com o regime de Jair Bolsonaro para garantir que a desflorestação que está a acontecer não vai continuar. Um aumento da área agrícola, nomeadamente de produção de soja e etanol neste país, corresponderá inevitavelmente a um aumento da desflorestação, com consequências também ao nível do reforço dos perigos para a democracia a nível mundial e da população das populações indígenas. Mas a nível europeu também há consequências, nomeadamente para o setor agrícola e para o consumidor nacional. A entrada destes produtos agrícolas a preços que não correspondem muitas vezes à produção europeia poderá pôr em risco a própria competitividade no mercado dos produtores agrícolas, principalmente dos pequenos produtores e daqueles que optam por estratégias de produção mais extensivas. Acrescem riscos de insegurança alimentar, uma vez que muitos destes países não cumprem as normas, os padrões elevados de exigência alimentar, nomeadamente na utilização de pesticidas, de antibióticos e até de organismos geneticamente modificados que são mais escrutinados em países europeus. Portanto, pode haver riscos de segurança alimentar para o próprio consumidor a nível europeu. Há impactos também a nível do mercado de trabalho, nomeadamente a nível da Europa, uma vez que estes países não correspondem aos padrões de quer de rendimento, quer de segurança social, de proteção social que existem nos nossos países europeus. Levantam-se ainda dúvidas ao nível de sistemas de justiça paralela, os conhecidos ISDs, porque este acordo prevê que estes ordenamentos jurídicos são paralelos, possam ser utilizados pelas grandes empresas para processar Estados. Portanto, estamos aqui perante um conjunto muito grave de consequências. Acresce a baixa transparência democrática a que todo este processo tem estado sujeito. Por isso, juntamos a nossa voz a centenas de organizações da sociedade civil que já se manifestaram, a apelos que têm sido publicados por centenas de economistas e ambientalistas por toda a Europa e às palavras do próprio Parlamento Europeu, que já manifestou claramente, nomeadamente em outubro de 2020, a sua discordância com os termos em que este acordo está a ser feito. Assim sendo, o Bloco de Esquerda junta-se também a várias outras propostas que estão em discussão neste momento aqui na Assembleia da República para propor ao governo português que rejeite este acordo, que nos seus termos presentes não permite, será uma péssima opção para as pessoas e para o ambiente. Portanto, está na altura de negociar um novo tratado que coloque a sustentabilidade ambiental, o respeito pelos direitos humanos e a proteção dos direitos laborais, produtivos e sociais dos povos em primeiro lugar. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva, do PEV, para apresentar o seu projeto de resolução incidente sobre o mesmo tema.
Obrigada, Sr. Presidente. Ao longo dos últimos anos, temos assistido à negociação de acordos entre a União Europeia e outros países que acabam por ser lesivos para os interesses dos povos e das populações mais frágeis e que representam processos pouco democráticos e pouco transparentes, como são o exemplo do CETA, do TTIP e o TISA. O objetivo anunciado deste acordo é a possibilidade de práticas de livre comércio, nomeadamente a importação de produtos agrícolas dos países do Mercosul e a exportação de bens do setor automóvel para lá. O acordo UE-Mercosul é mais um acordo comercial que se enquadra na lógica da liberalização do mercado, beneficiando os interesses das grandes multinacionais e das potências europeias, ao mesmo tempo que é muito prejudicial para a maioria dos cidadãos dos dois lados do Atlântico, para os trabalhadores, para os agricultores, para as pequenas e médias empresas, para o ambiente, para a saúde pública e para a democracia. À semelhança de outros, pode trazer o agravamento da crise climática, a redução dos padrões de saúde devido ao aligeirar das medidas sanitárias, a ameaça à produção agrícola, principalmente a dos pequenos produtores e o incentivo das práticas intensivas, entre muitas outras consequências. Tanto os países da União Europeia como os do Mercosul subscreveram o Acordo de Paris e a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e este acordo de livre comércio faz com que se afastem destes compromissos. Na verdade, a ratificação do acordo UE-Mercosul representa um aumento significativo das emissões de gases com efeito de estufa devido ao acréscimo do volume de bens transportados, mas também por via da desflorestação e de alterações no uso dos terrenos. Soma-se a tudo isto o sofrimento animal devido ao aumento dos métodos intensivos de criação de gado por terem custos mais reduzidos e serem assim mais competitivos e apetecíveis. Importa ter presente que um dos países que mais beneficia com este acordo é o Brasil, estando em curso a desflorestação e a destruição da Amazónia. Esta situação pode ser agravada devido à expansão das monoculturas intensivas e da pecuária intensiva e à custa da destruição de ecossistemas naturais, originada pelo aumento da procura de determinados produtos, como a carne bovina, a soja e o etanol. Tal como noutros acordos, os pequenos produtores e as cooperativas locais podem sair prejudicados, pois têm de competir com grandes empresas. Coloca-se também um problema relacionado com a utilização de pesticidas, antibióticos e OGM, uma vez que na União Europeia o seu uso é mais restrito. O acordo UE-Mercosul reduz os padrões de saúde, num contexto em que os atuais controlos já são claramente insuficientes. Em termos laborais, podem ser perdidos milhares de postos de trabalho em países do Mercosul devido ao incremento das exportações europeias, crescendo ainda ao facto dos sindicatos de ambas as regiões terem destacado a necessidade de um desenvolvimento equilibrado e apontado a falha na ratificação de várias convenções básicas da Organização Internacional do Trabalho na região do Mercosul. Portugal, se ratificar este acordo, tal como está, estará a alinhar com o retrocesso das conquistas civilizacionais, podendo também ser objeto de chantagens corporativas e alvo de processos, exigindo indemnizações por parte das empresas, se estas considerarem que não são criadas condições favoráveis ao seu investimento e obtenção de lucros presentes e futuros. Por outro lado, tendo em conta os impactos da vida das pessoas, seria expectável que houvesse mais transparência e participação das entidades interessadas procurando corrigir erros de outros acordos. Após 20 anos de negociações, o acordo foi assinado sem que o seu texto fosse inteiramente e atempadamente disponibilizado aos cidadãos, sem qualquer debate público na sociedade portuguesa, e assim se mantém. Mesmo com todo o secretismo, há movimentos que exigem a rejeição deste acordo, alertando sobretudo para os riscos. De facto,
somam-se as iniciativas reivindicando a sua suspensão, havendo um apelo contra a ratificação do acordo. Até o Parlamento Europeu aprovou uma emenda onde afirma que não pode ratificar o acordo no seu estado atual, apresentando reservas sobre a proteção do meio ambiente e da agricultura. O Governo português tem-se mostrado muito empenhado em avançar com o acordo, querendo ignorar os reais impactos em termos de saúde, de ambiente, de segurança alimentar e direitos laborais, precisamente numa altura em que Portugal está na presidência do Conselho da União Europeia. Os Verdes continuam, sobretudo, a defender que é possível acordos mais justos e promotores de desenvolvimento sustentável e que o acordo UE-Mercosul podia e devia ser a oportunidade para concretizar a mudança positiva que precisamos, razão pela qual apresentamos este projeto de resolução que visa rejeitar o Acordo Internacional de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul nos seus moldes atuais e que se diligencie com vista à negociação de um acordo justo, sustentável e participado e que respeite a ação climática, a proteção da natureza, a biodiversidade e os direitos humanos, assentes nos princípios da justiça social e ambiental. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu não quero entrar no debate e muito menos antes das propostas serem apresentadas, não é? Mas tenho alguma dificuldade em aceitar em ouvir a falta, a alegada falta de transparência e debate democrático em acordos que, no caso do Mercosul, demora 20 anos, que é escrutinado ao mais ínfimo pelo Parlamento Europeu. Eu próprio, durante a minha permanência no Parlamento durante 10 anos, participei em dezenas de reuniões sobre o Mercosul, sucessivos comissários foram apresentar as sucessivas frases da negociação e qualquer acordo internacional é bastante escrutinado, independentemente da opinião sobre que possamos ter sobre cada um deles, sobre o seu conteúdo, sobre as suas vantagens ou desvantagens, mas a transparência e a democraticidade não parece ser fácil fundamentar, mas enfim, isso é uma questão para o debate e eu peço desculpa por ter opinado sobre esta matéria, mas não pude deixar de fazer. Dou agora a palavra ao senhor deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP, para apresentar o seu projeto de resolução e tecer os comentários sobre os demais que achar adequado. Faz favor, senhor deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que estou a chegar em condições de som e de imagem. Eu queria, de uma forma breve, manifestar concordância com, digamos, a generalidade das intervenções que foram feitas até agora. Eu julgo que a dificuldade será evitar de todo qualquer repetição. Acho que é mais ou menos inevitável que haja elementos que sejam trazidos novamente nas intervenções. Eu começaria por esta observação que o Sr. Presidente acaba de fazer relativamente ao processo de construção deste acordo. E deste acordo deste acordo de livre comércio. Do ponto de vista do processo em termos formais, ninguém irá certamente negar que o conjunto das reuniões aos diversos níveis, ao nível político, ao nível diplomático, ao nível técnico, durante, como o Sr. Presidente lembrou, durante mais de 20 anos, foi, como certamente também poderá confirmar, o processo ele próprio.
Sr. Deputado Bruno Dias, peço imensa desculpa, mas acabam de me dizer que estamos confrontados com problemas técnicos e, portanto, a comunicação não está a chegar a todos os senhores deputados, de modo que eu pedia uma brevíssima pausa, por forma a tentar restabelecer a comunicação para que todos possam ouvi-lo.
Com certeza, Sr. Presidente. Já agora, pedia só que me pudesse confirmar se na sala onde a reunião se realiza esses problemas não estão a acontecer. É apenas com os senhores deputados que estão também em videoconferência. É assim?
Sim, é verdade. Nós aqui estamos, de facto, a vê-lo e a ouvi-lo com total nitidez, mas parece que os demais colegas é que estarão com dificuldades em aceder à comunicação.
Aguardamos então um pouco. Obrigado.
Eu gostava de acrescentar que os problemas não se limitam a quem está a participar na reunião, mas à própria transmissão que está a ser feita da reunião.
Ah.
Portanto, em termos de serviços, penso que será da RTV, não está a ser transmitida nem com som, nem com a imagem adequada. Há apenas uma vista geral da sala que nem se consegue perceber, tanto quanto me dizem, quem é que está a intervir na reunião.
A segunda parte da reunião, Sr. Deputado, não seria para ter transmissão apenas...
Vamos então proceder a uma pausa até que tentemos repor a situação. Então, creio que está o assunto esclarecido, não é? E acho que a questão se resume ao seguinte. Esta nossa reunião teve duas partes. A primeira foi a audição dos procuradores europeus delegados. Essa, sim, acho que foi gravada em vídeo e imagem para o canal Parlamento. Esta segunda parte da reunião está apenas a ser gravada em áudio. Mas a comunicação entre nós e os colegas que nos acompanham via Skype está normalizada. E, portanto, podemos dar sequência à reunião, uma vez que todos os membros da Comissão estão a aceder ao som e à imagem. Nestes termos, Sr. Deputado Bruno Dias, tenho o prazer de voltar a dar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava mesmo a começar, vou tentar mais uma vez, vou tentar não
muito
me alongar muito na intervenção, mas retomando, digamos, esse ponto inicial, que era precisamente uma referência ao comentário, à observação que o Sr. Presidente tinha feito antes de me dar a palavra. Dizia eu que o processo, e o Sr. Presidente foi das pessoas que de uma forma muito próxima acompanhou o desenvolvimento deste processo e deste acordo de livre comércio, foi um processo, ele próprio, eu diria, conturbado. Nós andamos com muitas reuniões com os Ministros dos Negócios Estrangeiros, depois ficamos todos com linguagens assim diplomáticas. Mas, quer dizer, foram muitas as críticas do ponto de vista de quem está nas populações, nos territórios, nos pequenos e médios produtores, ao nível do movimento, digamos assim, até o próprio movimento camponês. Por toda a Europa, não estamos a falar de uma questão portuguesa, estamos a falar de um conjunto de críticas que ao longo dos tempos levaram a que a própria consideração, que não é exclusiva, do processo Mercosul. Lembramos muito bem do que foram as críticas e os alertas em relação ao debate em torno do CETA, do que foi a questão do TTIP e de vários outros processos desse género. Estes mega acordos comerciais, como temos dito. Ora, nós não concordamos que não apenas estejamos ao fim de todos estes anos perante um documento que ele próprio não é, como já aqui foi dito, não é do conhecimento pleno, o próprio documento que está em causa, e há uma indefinição, como ainda ontem tivemos a ocasião de ouvir da parte do Sr. Ministro, uma indefinição por parte da própria Comissão Europeia sobre a solução do ponto de vista político barra jurídico para, digamos, levar ao Parlamento Europeu ou não, e aqui está, digamos, mais um ingrediente desta situação que abordamos, se é apenas um acordo comercial ou se há, digamos, mais algum aspecto relativamente ao processo, digamos, de aprovação envolvendo ou não o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu que, como também já foi dito, teve a posição que se conhece. A posição que se conhece da parte do Parlamento Europeu também já... Nós tínhamos levantado o problema, se o Sr. Presidente se recorda, e se os Srs. Deputados e os Srs. Deputados se recordam, quando foi a matéria da reunião da Comissão de Assuntos Europeus com o Sr. Ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros acerca da presidência portuguesa. há pouco mais que uma semana, 2 semanas. E nessa altura o PCP colocou, do ponto de vista da agenda de trabalhos da presidência portuguesa da União Europeia, a questão deste processo relativamente ao acordo com o Mercosul e aquilo que seriam as perspectivas colocadas, não do ponto de vista do Estado português e do seu posicionamento, do governo português e do seu posicionamento, que ainda ontem ouvimos da parte do Sr. Ministro, mas o entendimento que existe, e que não é apenas de um ou outro caso, são casos como França, Áustria, Holanda, a Irlanda, digamos, parlamentos regionais, no caso até de diferentes enquadramentos constitucionais e legais dos Estados-membros, como é o caso da Valónia na Bélgica ou da Catalunha no Estado espanhol, que anunciaram já a sua não aceitação relativamente a este acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Nós, da parte do grupo parlamentar do PCP, quisemos contribuir para este debate apresentando também uma proposta e apresentando um projeto de resolução que tem, digamos, um ênfase que consideramos que seria necessário sublinhar de uma forma mais clara o impacto que este tratado, deste acordo de livre comércio, se avançasse, teria para a produção nacional, para os setores produtivos, em particular para os pequenos e médios produtores. Tem havido ao longo dos anos uma política que tem, de certa forma, dizimado explorações agropecuárias por todo o país e em particular em setores que são especificamente alvo e ameaçados neste contexto e neste processo, que é precisamente a questão da carne, a questão do leite e a escala absolutamente avassaladora do ponto de vista de concorrência, eu diria desleal, da parte destas economias relativamente à nossa produção nacional e que acresce de uma forma que para nós é decisiva aos vários elementos e aos vários argumentos que foram aqui já trazidos e que nós, no essencial, acompanhamos. Portanto, não pactuar com a usurpação de recursos aos povos, recursos de importância extrema, enquanto ecossistemas, no plano ambiental, de que ninguém pode, digamos, pretender invocar uma tutela, mas que na própria soberania e na própria, no próprio respeito pelas opções dos povos, e não aqui uma visão de imposição, mas sim numa lógica de reconhecimento desses direitos que os povos devem ter sobre o seu desenvolvimento sustentável, as suas opções no contexto de sustentabilidade que devem ser valorizadas, e não aceitar a redução grave de padrões de segurança alimentar e não permitir que sejam desta forma abandonados à sua sorte setores produtivos e produção nacional, desde logo os pequenos e médios produtores. Concordamos, no essencial, com as várias propostas apresentadas pelo conjunto dos grupos parlamentares e da senhora deputada não inscrita, e propomos que seja que seja a Assembleia da República que se pronuncie pela rejeição deste acordo internacional de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, nos seus termos atuais, preconizando uma nova abordagem no plano comercial e na cooperação económica que consagre relações mutuamente vantajosas, que perspectivem o direito à soberania alimentar, à salvaguarda de produção nacional, a defesa dos direitos sociais e o respeito pelo ambiente e a biodiversidade, e que recomende ao governo português que, junto da União Europeia, defenda a abertura de novo processo negocial com a elaboração de um novo mandato de negociação e com uma discussão aberta e democrática que permita salvaguardar a defesa de amplos setores da produção nacional. Não uma discussão que seja essencialmente de alto nível, em que os povos e as populações não tenham, de facto, esse conhecimento, esse acompanhamento e essa participação, mas, de facto, uma outra perspectiva e uma outra forma de desenvolver o debate e as opções políticas neste sentido. Eu dizia há pouco que concordamos no essencial com o conjunto dos vários projetos de resolução em presença. Nós não acompanhamos uma certa perspectiva que tem a ver com aquilo que eu dizia há pouco da parte do projeto de resolução que julgo será apresentado de seguida da parte do grupo parlamentar do PAN em relação a esta matéria. É o único que, digamos, tem essa abordagem que nós não acompanhamos, mas estamos de acordo com a questão fundamental, que é a rejeição desta proposta de acordo ou deste Acordo Internacional de Livre Comércio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Este, de facto, é uma matéria muito aliciante de discutir, mas de grande relevância e de grande pertinência, obviamente. E vou dar então a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real para apresentar o projeto de resolução do PAN e, de seguida, após a sua intervenção, abrirei então a discussão sobre todos os projetos. Senhora deputada Inês Sousa Real, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Penso que me conseguem ouvir em condições e também acompanhar do ponto visual. Relativamente às iniciativas que discutimos aqui hoje, uma vez que estamos efetivamente a fazer aqui uma discussão conjunta, parece-nos desde logo relevante sublinhar que nós estamos perante duas realidades. Por um lado, uma realidade que se prende com o acordo de cooperação comercial com o Mercosul já existente e que foi criado em 1995 com o Conselho em vigor em 97, sendo que este acordo já em vigor, apesar de prever também o respeito por critérios a nível da cooperação económica do ponto de vista ambiental, claramente aquilo que são as várias denúncias que nos chegam por parte da comunidade internacional, por parte das associações não governamentais do ambiente e também dos direitos humanos, evidentemente é um caminho que não tem sido feito de forma manifestamente suficiente. A desflorestação da floresta amazónica é de facto um exemplo grosseiro disse mesmo. Por outro lado também, como já aqui foi referido, temos um novo acordo que desde junho de 2019 está em negociações, que foi aprovado um texto de princípio para este acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que de alguma forma já está em fase de ratificação. Claramente também o próprio Governo já está a antecipar a sua ratificação. Sinal disso é o facto da nossa Ministra da Agricultura ter feito recentemente um acordo com a sua homóloga brasileira para a utilização do Porto de Sines, ultrapassando até aquele que é o debate que está a ocorrer na própria Assembleia com estas iniciativas em torno do próprio acordo. Mas, malgrado essa circunstância, não podemos deixar de efetivamente aqui sublinhar que este acordo vem de facto eliminar ou reduzir de forma muito significativa taxas alfandegárias, nomeadamente sobre determinado tipo de bens ou de animais que são depois utilizados para consumo, como é a carne bovina, carne de porco, de frango, o próprio açúcar, o etanol, as sementes de oleaginosas. O que sabemos, e tal como já aqui também foi referido, que vai ter um impacto do ponto de vista quer da concorrência, manifestamente uma concorrência também ela desleal, quer daquilo que é a diminuição do compromisso com a emissão de gases com efeitos de estufa, e a própria ausência de políticas que não têm estado do ponto de vista da comunidade internacional em cima da mesa de forma séria que garantam o combate à desflorestação. Nós não podemos, de facto, ignorar aquilo que tem sido esta política nos últimos anos no Brasil e o impacto que tem tido na Amazónia. Isto tem um impacto a nível global também muito intenso. Não estamos apenas a falar de algo que tem um impacto no Brasil. E como seria de esperar, contrariando até aqui as metas, por exemplo, do Acordo de Paris, os demais tratados que visam contribuir para que se alcance também a neutralidade carbónica e não de menosprezar também o bem-estar nos próprios animais, que são sujeitos a práticas intensivas e superintensivas de exploração e muitas vezes também ao transporte por via marítima ou de longa duração, que tem sido muito denunciado e que sabemos que também é uma prática lesiva do seu bem-estar. E mais ainda, considerar aquilo que tem sido a violação grosseira dos direitos humanos dos povos indígenas e aos quais não podemos fechar os olhos. De facto, têm sido várias as manifestações que nas últimas décadas têm surgido em defesa da floresta amazónia. É impressionante como a desflorestação tem vindo a dizimar aquilo que é o pulmão do nosso planeta e que tem atingido níveis nunca vistos nos últimos anos. Isto já mobilizou ativistas, políticos e personalidades em todo o planeta e de todos os quadrantes, infelizmente que sem sucesso têm procurado alertar, quer os governos da América do Sul, quer a comunidade internacional, a evitarem esforços no sentido de se reverter a destruição desta floresta. No entanto, todos os dias a Amazónia é dizimada pelo ser humano, sem que se consiga travar este crime contra a humanidade, que é isso que nós estamos aqui a falar efetivamente, e sabemos que a preservação do vasto património e biodiversidade desta floresta depende, de facto, em larga medida, daquela que é a sensibilidade e a vontade dos países, por um lado que têm a jurisdição sobre este território, mas também aqueles países que vêm firmar acordos económicos e negociais para lá das suas fronteiras, como é o caso do Mercosul. E aquilo que se tem verificado é que na hora de escolher entre a defesa do equilíbrio natural do planeta e a ganância do lucro financeiro, a humanidade tem falhado e tem de facto ficado aquém daquela que deveria de ser a sua responsabilidade para com estes diferentes valores que aqui temos falado, descurando também que estamos a falar do pulmão verde do planeta, do oxigênio que nos permite respirar, e se há algo que verificamos no meio desta crise sanitária é que de facto o oxigênio é crucial para a sobrevivência de todos nós. Basta ver o que aconteceu em Manaus com a ausência de oxigênio. Pensemos neste caso a uma escala global em que não há qualidade do ar nem saúde ambiental para que todos possamos sobreviver. Para além de que também o impacto que tem tido na biodiversidade, que também garante o equilíbrio natural do planeta, a própria água potável que garante a nossa subsistência, tem sido absolutamente devastador. E o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia deveria ser aqui uma oportunidade, aliás a grande oportunidade, de demonstrar aos países da América do Sul que os consumidores da União Europeia não querem consumir produtos que na sua origem têm uma pegada de destruição da floresta amazónia, nem a pegada da violação dos direitos das comunidades indígenas, mas que também estamos empenhados em contribuir para que existam mais valor em políticas económicas que de facto valorizam o respeito por estes direitos. E neste sentido cabe à União Europeia. Nós tivemos também a possibilidade, naquela que foi a reunião preparatória da presidência de Portugal no Conselho Europeu, de alertar para esta questão, porque cabe à União Europeia ser porta-voz, por um lado, dos seus consumidores, mas também dos direitos das presentes e futuras gerações, exigindo aqui que os parceiros comerciais possam garantir acordos que tenham por base a sustentabilidade do planeta, o respeito pelos direitos humanos, mas também a salvaguarda pelo bem-estar animal e a proteção da vida animal, o que não é claramente o caso do Acordo Mercosul. Este é um acordo que tem colocado em causa não só a saúde dos consumidores, na perspectiva que já aqui foi abordada, mas também a sobrevivência de diversas espécies, inclusive espécies emblemáticas como o jaguar, ou seja, a onça pintada, e acaba por fechar os olhos à violação dos direitos humanos dos povos indígenas. Nós recebemos, inclusivamente, há um ano, muito pouco tempo após termos tomado posse aí na Assembleia da República, líderes das comunidades indígenas que nos apelaram diretamente que salvaguardássemos a sua floresta. E, portanto, estamos a falar de mulheres, de homens, crianças que estão a viver e que estão a ser ameaçados com a desflorestação, com as políticas de Bolsonaro, e aos quais não podemos também ignorar a voz que se tem surgido e que, de alguma forma, procuraram trazer-nos até este lado do Atlântico as suas preocupações. Aliás, países como a França, a Holanda, a Áustria, a Bélgica, a Irlanda, o próprio Luxemburgo e a Alemanha já levantaram sérias dúvidas em relação a este acordo. E Portugal parece, por um lado, continuar indiferente, o que nos deveria constranger ainda mais, considerando que estamos a falar de um país irmão, às consequências que este negócio económico pode ter na sustentabilidade do nosso consumo e também os seus efeitos no clima, no meio ambiente e nos direitos humanos. Recordamos ainda que na base deste aumento está, de facto, deste acordo está um aumento significativo com os efeitos dos gases com efeitos de estufa, através do aumento da importação da carne bovina da América do Sul, quando todos sabemos que a pecuária é um dos maiores, se não a maior ameaça que o nosso planeta enfrenta. Isto é reconhecido por diferentes cientistas, pelos diferentes acordos, inclusive é o Acordo para a Descarbonização, e também o Acordo de Paris, já aqui mencionado, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, estarmos a ratificar
assinar um acordo comercial que vem mudar as regras sobre a carne bovina que o Brasil possa exportar, neste caso mais 10 mil toneladas de carne bovina para a União Europeia, sem qualquer tarifa, em comparação com a atual taxa de 20% do imposto, e em todo o Mercosul isto tem um impacto de 99 mil toneladas adicionais de carne bovina que podem ser exploradas para a União Europeia, a uma tarifa de 7,7%, é de facto um atentado, por um lado, àquilo que são as regras, a concorrência desleal, neste caso, as regras também da concorrência entre os diferentes países, por um lado, mas por outro, é uma violação grosseira àquilo que são os compromissos ambientais do ponto de vista internacional. E um outro produto que aqui também terá um impacto significativo na floresta amazónia é o bioetanol. Este acordo vem permitir que 450 mil toneladas de bioetanol sejam utilizadas na indústria química, possam entrar na União Europeia. E também totalmente isentos de impostos, uma produção que está manifestamente descontrolada, depois do governo brasileiro ter liberalizado a sua produção sem qualquer estudo de impacto ambiental e ignorando aquilo que são os impactos negativos, quer no Pantanal, quer na Amazónia. E é isto que queremos, de facto, importar, é esta a indústria que queremos fomentar, não nos parece de facto, e portanto, tendo em consideração, por um lado, que as normas já em vigor do acordo que a União Europeia assinou do ponto de vista da cooperação comercial Mercosul e que está neste momento em vigor, que não estão a ser cumpridas, mas que também quanto ao novo acordo que está em cima da mesa, este contraria toda a política de sustentabilidade que tem sido apregoada pela União Europeia, apesar de conter um muito conveniente capítulo dedicado ao desenvolvimento sustentável, onde se refere que deve ser travado à desflorestação ilegal da Amazónia, permitindo a desflorestação legal, ignora de facto o extermínio desta floresta que está a ser legalmente promovido pelo atual governo de Bolsonaro. E neste sentido não podemos de facto acompanhar aquilo que é a manutenção de um acordo nestes termos. A sociedade europeia não pode nem deve alimentar a destruição da biodiversidade, o extermínio das populações indígenas na América do Sul, e o acordo Mercosul deve refletir essa vontade. É nesse sentido que o grupo parlamentar do PAN apresenta este projeto, no sentido do governo português a garantir o cumprimento dos critérios ambientais humanos e também da proteção animal nos acordos comerciais, incluindo com o Mercosul, e aqui não podemos deixar de uma última nota. É que nós temos, de facto, um desafio global pela frente, muito significativo por força da Covid-19. A crise económica que se vai instalar, não só no nosso país, mas a nível global, deve levar-nos e convocar-nos para uma retoma económica assente num outro paradigma. Se queremos, de facto, recuperar a nossa economia de uma forma sustentável e justa, e por justiça, no sentido não só laboral, como também dos direitos humanos e da proteção da vida animal, não pode ser através de acordos assentes na violação grosseira de todos estes princípios, sob pena de acordo após acordo estarmos aqui a contribuir para que mais crises sucedam com base naquilo que tem sido a invasão da vida selvagem, a destruição dos habitats e em comportamentos de consumo manifestamente depredatórios e exploratórios do nosso planeta, que podem em última instância pôr de facto em causa a nossa própria sobrevivência. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está, portanto, estão apresentados todos os projetos de resolução e podemos e devemos dar início, então, à sua discussão conjunta. Pergunto aqui ao nosso staff se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deixe-me começar por recordar uma questão formal, que é a forma como os acordos internacionais são negociados ao nível da União Europeia. Ou seja, tem que haver uma decisão do Conselho no sentido de mandatar a Comissão Europeia, enfim, com baias, com linhas, com metas, para negociar acordos, seja com países terceiros, seja com blocos de outros países. Neste caso, quem está para já encarregado, porque, como disse o Sr. Presidente, e muito bem, este acordo já anda há 20 anos a ser negociado, é o Vice-Presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, que tem a pasta de uma economia ao serviço das pessoas, e, portanto, que nos garante, e, enfim, o Conselho também já, independentemente de poder ser afinadas aqui algumas questões juntamente com o Parlamento, que este acordo garante um equilíbrio global muito positivo. Aliás, isto foi confirmado ontem pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque cumpre o acordo de Paris e da ação climática, cumpre compromissos em matéria de deflorestação, nomeadamente aquilo que a todos nos preocupa, que é a deflorestação da Amazónia, e padrões em matéria de exigência de segurança alimentar compatíveis com aqueles que são próprios da União Europeia. Obviamente que há dúvidas, é evidente que podemos desconfiar de países que têm regimes talvez menos democráticos, mas essas dúvidas podem ser esclarecidas através de instrumentos adicionais, como declarações políticas muito claras e que vinculem, obviamente, os países. Relembrar os aspectos positivos, porque também aqui só foram listados os aspectos negativos. É o maior acordo comercial da história da União Europeia, com cerca de 800 milhões de pessoas, 520 milhões de consumidores europeus e 260 na região do Mercosul, e ele representará, de facto, uma poupança enorme, sendo que Portugal foi um grande impulsionador deste acordo, tendo a responsabilidade no âmbito da presidência de o aprovar, de o concluir. E o Mercosul, quer se queira ou nem por isso, é um mercado absolutamente incontornável para as empresas portuguesas, seja na sua exportação, seja na internacionalização, e portanto este acordo vai abrir novas oportunidades de negócios aos operadores nacionais, mas também de todos os países da União Europeia, pelo que, com as devidas cautelas políticas, negociais e outras, nós concluímos que este acordo comercial União Europeia-Mercosul é genericamente um bom acordo e, repito, com um eco global muito positivo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Meireles. Dou a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que as informações que foram apresentadas pelos proponentes dos vários projetos de resolução que hoje discutimos são suficientemente claras. Se dúvidas houvesse, as palavras ontem do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros vieram confirmar a veracidade, a legitimidade, o significado que o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros atribui a esta questão e as dúvidas que se levantam. E consideramos que não será com declarações políticas de última hora que se resolverão os graves problemas que este acordo enferma. No momento em que a política europeia propõe medidas no sentido de uma reindustrialização, no sentido de diminuir cadeias de produção, de distribuição, de alterar padrões de consumo, num sentido em que o Pacto Ecológico Europeu é tido como central na definição de políticas, sejam elas de promoção de biodiversidade ou inclusivamente de políticas de programação da política agrícola comum, nomeadamente a estratégia do prado ao prato, é evidente que a ratificação deste acordo é completamente incompatível com esses objetivos. Daí a relevância dos projetos que estão em cima da mesa e a necessidade de rejeitar este acordo da maneira como ele ainda está a ser apresentado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não quero objetivamente contrariá-la, mas também não poderia ficar silencioso se dissesse que não fiz de declarações do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a leitura que a Sra. Deputada acaba de fazer. Portanto, não vi da parte do Governo, portanto, houve naturalmente declarações, aliás, que estão gravadas, no sentido de algumas questões, designadamente o enfoque ambiental que deva ser reapreciado, mas não vi pôr minimamente em causa o acordo. Antes, pelo contrário, o Sr. Ministro reafirmou que o acordo está celebrado entre a Comissão, que aliás o fez sob mandato do Conselho e do Parlamento Europeu, e portanto trata-se agora de apenas da afinação das versões linguísticas do acordo, mas portanto para lhe dizer que da parte do Ministro dos Estrangeiros não foi posto minimamente em causa o acordo nos termos em que as resoluções, os projetos de resolução que aqui estão, apontam. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me é permitido responder, eu não questiono os aspectos formais. O acordo foi assinado 28 de junho, todos conhecemos e se dúvidas houvesse ficaram suficientemente claros os aspectos formais que são apresentados, mas até em termos formais, se quisermos ir por aí, o Parlamento Europeu já afirmou que não assinará, que não ratificará este acordo. Portanto, nos termos em que ele está, exatamente pelas questões que se colocam. Portanto, até formalmente, há dúvidas e há questões que vão ser colocadas, porque não será possível a aprovação deste acordo como ele está. Portanto, é necessário que sejam tomadas outro tipo de medidas.
Essa é uma opinião, a sua opinião, que eu não contesto minimamente. Não tenho apenas, entendi, dever fazer uma correção à interpretação que estava a dar às declarações aqui ontem produzidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, do meu ponto de vista, não coincidem com a leitura que eu próprio fiz. E é apenas para que, digamos, esta questão fique em ata, para que não possa ser dada como adquirida, digamos, a sua interpretação sobre essa declaração, que, aliás, em caso de dúvidas, é facilmente esclarecida pela gravação da reunião. Tenho agora um pedido de palavra da senhora deputada Edith Estrela.
Mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Muito obrigada, senhor Presidente. Gostaria de, se me permitirem, começar por uma breve nota pessoal. Uma vez que no Parlamento Europeu, como membro efetivo da Delegação Interparlamentar União Europeia-Mercosul, assisti durante vários anos às múltiplas vicissitudes do processo negocial deste acordo. Foi um muito longo e muito difícil percurso ao longo de duas décadas. Como já foi também referido pelo Sr. Presidente, foi um processo muito participado e transparente. Por curiosa coincidência, pelo menos em 2013 e 2014, o responsável pela negociação a nível técnico por parte da Comissão Europeia era um português. As negociações, já foi dito, começaram em 1999, estiveram suspensas durante alguns anos e foram reatadas em 2013 e concluídas em junho de 2019 com a assinatura deste acordo, que não é um mero acordo de livre comércio. Isso foi, aliás, sempre sublinhado nos debates em que participei, incluindo em debates com os parlamentos dos países do Mercosul e também com organizações não governamentais e representantes das comunidades indígenas do Brasil, por exemplo. Não omito que isto foi antes da eleição de Jair Bolsonaro. Portanto, considero pessoalmente que este enorme esforço não deve ser desperdiçado. Também pude verificar que, independentemente dos diferentes governos, Portugal foi sempre favorável a um acordo da União Europeia com os países do Mercosul. Foi sempre, aliás, realçada a grande importância política e económica do acordo, quer para a União Europeia, quer para Portugal. A nível económico, porque representa um mercado estratégico para as empresas europeias e portuguesas. A nível político, o acordo reforça o relacionamento da União Europeia com uma região com a qual Portugal tem fortes afinidades históricas e culturais. E também é sabido que Portugal é um dos países europeus que mais pode beneficiar do acordo comercial no plano económico e também a nível político e institucional. As nossas exportações têm margem para crescer, as empresas portuguesas que prestam serviços no Mercosul vão ter a sua tarefa muito facilitada e também beneficiamos porque o acordo protege as indicações geográficas de origem. Ontem, na audição nesta comissão, como já aqui também já foi lembrado, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, em resposta à deputada Fabiola Cardoso, considerou que o acordo era globalmente equilibrado. Também é essa a minha opinião e a opinião do PS. Numa altura em que a União Europeia está a lançar uma nova estratégia para a sua política comercial, que assentará na diversificação de fornecedores, de forma a garantir a autonomia estratégica da União, concluir este tipo de acordos faz sentido. Também não ignoramos as objeções, preocupações e dúvidas constantes dos projetos de resolução em apreciação e também as principais reservas de alguns Estados-membros, nomeadamente na área ambiental. Embora o acordo já estabeleça o compromisso do respeito de elevados padrões sociais e ambientais, o que dota a UE e os países do Mercosul de ferramentas que permitirão combater os ataques ao ambiente, a desflorestação e implementar o Acordo de Paris, algumas dúvidas são legítimas sobre se estão devidamente salvaguardadas, designadamente a ação climática e o Acordo de Paris, e assegurados também os exigentes parâmetros europeus de segurança alimentar. Como referiu ontem o Sr. Ministro, essas garantias podem sempre ser reforçadas por instrumentos adicionais de interpretação e clarificação dos pontos controversos. Aliás, no início de novembro, Portugal e mais 8 Estados-membros, Itália, República Checa, Estónia, Lituânia, Finlândia, Suécia, Dinamarca, associaram-se a uma iniciativa de Espanha, tendo enviado uma carta ao Comissário do Comércio, Dombrovskis, sublinhando a importância estratégica do acordo e apoiando a iniciativa de um pacote adicional sobre clima. O PS também não ignora as consequências que poderão resultar da não aprovação do acordo, desde logo a credibilidade externa da UE, que ficaria muito prejudicada se após 20 anos de negociação e da assinatura de um acordo, a União viesse dar o dito por não dito e recusasse o que subscreveu. Seria impensável. Além disso, caso a UE deixasse cair o acordo com o Mercosul, não tínhamos dúvidas de que a China não deixaria de procurar ocupar o seu lugar, com o impacto que isso poderia ter, incluindo ao nível ambiental. Em conclusão, o PS apoia a assinatura de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul, sendo contudo favorável à inclusão de um instrumento adicional que incida na área ambiental e que acompanhe o acordo, dando seguranças aos que não se reveem na atual versão. Ou seja, consideramos que este é é desejável que se conclua este processo, que haja um acordo e que esse acordo possa incluir um instrumento adicional sobre a área ambiental. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho ainda um pedido de inscrição da Sra. Deputada Inês de Sousa Real, a quem dou a palavra de imediato.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento até das últimas intervenções, há um aspecto que não podemos deixar de reforçar. Em 2020 foi dada nota de que, inclusivamente até por via de imagens satélite, se verifica que houve um aumento de cerca de 34% da taxa de desmatamento da floresta da Amazónia nos últimos, portanto, no último ano. Isto é, de facto, muito significativo quando nós estamos, e não é possível não haver um reconhecimento que quer Portugal, quer o planeta está neste momento a atravessar uma crise climática. Nós não estamos na iminência de uma crise climática, nós já estamos a viver e os seus efeitos com os fenómenos climáticos extremos, os grandes incêndios que atingem não só o nosso país, como também atingiram, para além do fogo posto, a floresta da Amazónia, é efetivamente, ou até noutros países, como na Austrália, portanto, as cheias, há de facto inúmeros fenómenos climáticos extremos que nos têm, de facto, evidenciado que estamos a viver uma crise climática. E estarmos, de facto, a apostar as nossas fichas, mais uma vez, no agronegócio, naquilo que é um acordo que vem fomentar ou permitir aquilo que é o reduzir de metas e objetivos do ponto de vista ambiental, parece-nos que é estarmos manifestamente em contraciclo com o próprio Pacto Ecológico Europeu, a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, que termina em 2030, e, portanto, e que tem preocupações como a seca extrema, o
combate à pobreza, que são as pessoas que vão ser mais afetadas pelas alterações climáticas e pela escassez de recursos e pela degradação também dos nossos próprios solos. E, portanto, estar a apostar tudo num acordo pelos benefícios económicos que nos possam daí advir, que não negamos os benefícios económicos que possam existir, não obstante estarem assentes, e aqui é que de facto divergimos, isto não pode ser um vale de tudo. E, portanto, estar em centro o desenvolvimento económico, em violação de direitos humanos, em devastação do nosso património natural, na violação dos direitos também dos animais e na depredação da vida animal, não é de facto, não podem ser esses os valores que a União Europeia quer embandeirar. E nós temos de facto a responsabilidade, a grande responsabilidade da semelhança de noutras matérias, como na democracia, por exemplo, de sermos um guardião daquilo que é o processo democrático, dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos, inclusive aos da União Europeia, de também, do ponto de vista global, estarmos na vanguarda daquilo que é a proteção ambiental e da proteção também dos direitos humanos e da vida animal. E é por isso mesmo que achamos que os projetos de resolução são manifestamente sensatos, na medida em que aquilo que trazem para esta discussão é a possibilidade de efetivamente se exigir que exista, que não haja uma ratificação sem que esteja de facto garantida a possibilidade da manutenção, da não manutenção das ações de desmatamento e desflorestação nos países, portanto, afetados pelo Mercosul. Portanto, parece-nos que isto é um princípio basilar e que a União Europeia não deve abrir mão, sem prejuízo, evidentemente, tal como a PAN propõe, de existir uma remuneração pelos serviços daquele ecossistema. Não há, de facto, almoços grátis, passa a expressão, e, portanto, não podemos exigir aos outros países aquilo que não estamos na capacidade também de contrapor do ponto de vista dos apoios, inclusive financeiros. E, portanto, esta hipótese deve ser estudada, evidentemente, pela União Europeia, porque, senhoras e senhores deputados, nós já ouvimos muitas vezes o lugar comum de que quando a última árvore tiver caído, o último rio tiver sido poluído, o último peixe tiver sido pescado, vamos todos entender que o dinheiro não se come. Mas parece que andamos todos a fechar os olhos a esta realidade que está a acontecer de forma vertiginosa à nossa frente. E, portanto, aquilo que nós esperamos, quer de Portugal, quer da União Europeia, é que esteja, de facto, seja um baluarte no respeito por todos estes valores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acabou de referir um conjunto de princípios com os quais estamos todos certamente de acordo e quem nos dera que a rejeição do acordo Mercosul resolvesse todos esses problemas. Todos aprovaríamos a sua resolução por unanimidade e aclamação, certamente. Portanto, este vai ser um debate, será elaborado um relatório desta discussão. Como sabem, não há votação em sede de comissão sobre estas matérias, tal acontecerá no plenário. Portanto, irá ser elaborado um relatório no qual será feita a síntese deste debate e das posições que aqui acabam de ser manifestadas. Portanto, agradeço a todos a participação, aos autores das iniciativas, o trabalho que tiveram para tal, e posso dar por encerrado este ponto da nossa ordem de trabalhos, se todos estiverem de acordo. E passamos ao último ponto da nossa ordem de trabalho, que são outros assuntos, relativamente ao qual gostaria apenas de vos dar duas ou três informações. Portanto, nós iremos ter as nossas reuniões normais nas próximas terças-feiras. Relembrar que no dia 2/2 temos a reunião conjunta com o Comissário Reinders sobre o relatório sobre o Estado de Direito. Eu creio que o relatório já foi enviado a todas e a todos os senhores deputados, tanto com os respectivos anexos e a possibilidade de consulta. Portanto, é a reunião que faremos conjuntamente com a Primeira Comissão, como vos disse, e é, de facto, uma matéria também de grande relevância. Gostaria ainda de vos informar que, no âmbito da COSAC e no contexto daquilo que convencionamos chamar diálogos com a Comissão, teremos nos próximos dias três iniciativas, nas quais participarão apenas os presidentes da COSAC. Portanto, no dia 25, com o negociador-chefe Barnier, que irá fazer-nos, digamos, uma despedida e um balanço da negociação sobre o Brexit. Michel Barnier passará à reforma no final do mês de janeiro, portanto é a última oportunidade que teremos de ter um contacto com ele. No dia 28 teremos, ainda no âmbito dos presidentes da COSAC, um encontro com a comissária Vera Jourova sobre o documento que foi recentemente apresentado o Plano de Ação para a Democracia Europeia, que eu de qualquer modo acharia interessante que fosse distribuído também pelos senhores, por todos os senhores deputados. E no dia 8, ainda no âmbito da COSAC, temos a senhora comissária Kyriakides, que é assim, Kyriakides, comissária grega da Saúde, e portanto será debatida a questão também da, sobre a temática da saúde, da pandemia, etc. Portanto, senhoras e senhores deputados, não tenho nenhuma outra informação pertinente, não sei se alguém tem algo para partilhar connosco. Senhora Deputada Isabel Meireles.
Senhor Presidente, não é exatamente para partilhar, mas é para esclarecer. Portanto, estas reuniões com o negociador-chefe e os comissários 25, 28 e 8, respectivamente, é só o Senhor Presidente que...
Eu tenho convidado para que me acompanhe nestas reuniões. Podemos depois articular entre nós quem for mais conveniente. Já há pouco tive a oportunidade de trocar impressões com o Sr. Vice-Presidente Paulo Muniz e Fabíola Cardoso, relativamente às reuniões de 25 e 28. Discutiremos depois, no parado do dia 8, uma alternativa. Podia ser também ir, digamos, alternando com os coordenadores para que todos os grupos pudessem participar, mas para já esgotamos a participação da mesa.
Sr. Presidente, referiu outro dia que, como estava a presidir, que não tinha, em princípio, possibilidades de intervir. Prevê que possa estar presente, independentemente do vice-presidente, alguém?
Não, isso não. Portanto, o regulamento da COSAC para as reuniões de presidentes admite apenas que cada Estado-membro tenha dois representantes. Aquilo que eu sugeria é que rodássemos esta segunda presença entre os membros da mesa e os coordenadores dos grupos políticos, para que, no final, todos os grupos pudessem participar, pelo menos, numa destas iniciativas. Não é? E, naturalmente, que, portanto, o Presidente, apesar de presidir, pode intervir, enfim, falo-á menos do que qualquer outro participante, mas este segundo representante português poderá igualmente intervir.
E já agora, só para finalizar as minhas questões, próxima semana... Temos alguma agenda da CAI?
Sim, a nossa reunião ordinária na terça-feira. Não, mas está fora de questão. Portanto, nós chegámos a ter a possibilidade de uma reunião com o Congresso dos Deputados Espanhóis para esse dia, mas a data não está fixada, portanto, em princípio, nas próximas duas terças-feiras teremos reuniões da nossa reunião de acordo com as matérias que temos para agendar, designadamente a distribuição, a apresentação de relatórios e outros assuntos que sejam considerados pertinentes. A data com o Congresso Espanhol será marcada para a data oportuna. Okay. Mais alguma questão, Sra. Deputada? Portanto, os colegas que acompanham por videoconferência também não têm nenhuma questão que queiram colocar. Assim sendo, voltamos a encontrar-nos amanhã às 10 da manhã, de acordo com a agenda que já foi previamente distribuída e cuja primeira parte consistirá na audição aos outros dois candidatos ao lugar de Procurador Europeu Delegado. Dou assim por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos pela presença e participação.